Deuteronomio, capítulo 39. Ele diz: e as crianças que vocês disseram que seriam levados como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. As crianças, eles não sabem distinguir entre o bem e o mal. E se eles não sabem distinguir entre o bem e o mal, crianças não pequem. Ou eu sei que uma criança vai morder a mamãe. Eu sei que uma nenê com um ano vai bater no rosto da mamãe. Ele não tem a menor ideia o que está fazendo. Está descobrindo as mãos, está descobrindo os dentes. Não tem instrução nenhuma. É um quadro branco limpo. E os pais vão dizendo não, e sim, e escova, e não toca. E vão educar eles. Até eles têm uma consciência. Aí com 8, 9, 10 anos, 11, 12, 13, eles vão saber a diferença entre o bem e o mal, e um dia eles vão cometer o mesmo erro de Eva, vão escolher mal. Eu quero fazer sozinho, não precisa de pais, eu escolho fazer diferente do que os pais falam. E daqui a pouco eles se sentem culpa pela primeira vez na vida, e agora precisam de um salvador igual a gente. Eles acabaram escolhendo a pecar seu próprio pecado, e agora estão com problemas também. Olhe em Deuteronômio 24:16, porque Moisés vai quase encerrando este livro e ele vai destacar este mesmo ponto de novo para esta nova geração. Deuteronômio 24:16 diz isso. Deuteronômio 24:16: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Eu não vou morrer pelo pecado de Adão e Eva. Se eu vou morrer espiritualmente, se eu vou ficar separado de Deus, vai ser por causa do meu próprio pecado, que eu já fiz, eu já fui separado de Deus no passado. Nosso próprio pecado nos separa. Crianças não nascem com pecado. Agora vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Vamos pular para Mateus 18, versículos 1 até 4. E Jesus vai falar sobre as crianças. Duas vezes Jesus vai falar sobre as crianças. E depois vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre ele mesmo, quando ele era criança, antes de conhecer a lei de Moisés, em Romanos 7. Vamos começar com Mateus 18, 1 até 4. Espero que estão anotando e acompanhando comigo. Jesus falando em Mateus 18, lembre-se, o livro de Mateus, é a audiência da carta toda é os judeus, não são cristãos. Esta carta foi usada pelos cristãos para converter judeus na época. Os primeiros 4 capítulos, provas que Jesus é o Cristo. A genealogia, nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, e assim por diante. Capítulos 5 até 7, ele fala sobre os princípios do reino. Até a palavra mais repetida no livro de Mateus, rei e reino, é o evangelho do reino. Bem diferente de Marcos, ou Lucas, ou João, que tem outras audiências e outras perspectivas de Jesus. Mateus é sobre Jesus, o rei. Então ele vai falar muito sobre o reino. E ele continua em capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Será que eu sou maior do que você? Você é maior do que eu? Eles discutiam entre si bastante sobre quem é o maior entre os 12 apóstolos. Então, Jesus vai corrigi-los. E para Jesus fez uma coisa, além de falar, ele pegou uma ilustração viva. Veja o versículo 2. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, uma ilustração, e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. De acordo com Jesus, quem está no reino? As crianças. As crianças são puros. Jesus diz que nós, adultos, precisamos nos tornar como crianças. Veja em capítulo 19, ele vai repetir a dose. Capítulo 19, 13. Depois, trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, shh, tentando mandar as crianças embora. Então Jesus disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus diz que o reino pertence às crianças. As crianças já são cidadãs do reino de Deus, porque são puros e inocentes. Eles são em comunhão com Deus. Eles não pecaram ainda, não sofreram o salário do pecado, a consequência, porque eles são puros. Um dia, quando pecarem com seu próprio pecado, serão separados de Deus. Mas, por enquanto, Jesus diz, faz parte do reino. Sabe, uma lição extra aqui, só para nos incentivar sobre crianças. Por que Jesus quer que a gente seja crianças? Porque crianças são totalmente dependentes dos pais. Crianças são sinceras, falam verdade, são transparentes. Adão e Eva eram assim, transparentes, inocentes, sinceros. Mas um dia, quando pecaram, estavam escondidos na escuridão atrás de uma árvore, e Jesus chamou eles de volta para a luz, o que você fez? E eles estão escondidos com vergonha. Sabe, por que nós devemos ser como crianças? Pense nisso. Crianças são sinceras, transparentes e verdadeiras. Quando uma criança está com fome, o que eles fazem? Choram. E eles comunicam, eu estou com fome, resolve logo. E quando uma criança cai, se machuca o joelho, o cotovelo, eles choram, socorro! Eles falam a verdade o tempo todo, exatamente como estão se sentindo. Quando uma criança suja as fraldas, a criança não fica lá cheirando o ar e fingindo, não fui eu. Não, eles não são. Eles não são mentirosos. Eles não fingem. São transparentes. Fui eu. Eu sujei as fraldas. É dor. Por favor, me socorro. Está vendo como crianças são? Puros, inocentes. Eles não escondem nada. Nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos ser abertos. O que eu fiz. Adão e Eva estavam escondidos atrás de uma árvore. Muitas vezes nós tentamos esconder nosso pecado. O esconder pecado exige muita concentração, energia e tempo. Pode imaginar duas bolas de praia cheias de ar e você tenta segurar eles embaixo da água. O que vai acontecer? Eles vão sair. Mas talvez você consiga segurar as bolas de praia embaixo da água e com muita atenção, com muita energia, consumindo todo o seu tempo. Isso não é a vida? Vai sair. Aconteceu com o rei Davi. Cometeu adultério com Batseba. Vamos esconder. Vamos matar o marido. Vamos cobrir a coisa. Está tudo bem. Não fiz nada errado. Natan diz, você é o homem. Nós não podemos esconder pecado. Que tal a gente seja como crianças? Fui eu. Deus vai perdoar. Nós vamos ficar inocentes. Crianças são puros e inocentes. Deixe-me mostrar mais um exemplo. E depois vamos progredir nesta lição do esboço. Olha em Romanos. Capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar de quando ele era. O apóstolo Paulo, um judeu, ele vai falar como ele era quando era criança, sendo criado em judaísmo, bem antes dele se tornar cristão, quando for adulto. Mas em Romanos capítulo 7, versículo 9. Só para estabelecer um pouquinho de contexto aqui. Estão prontos para Romanos? Bem rápido. Romanos capítulo 1, gentios pecaram. Capítulo 2, judeus pecaram. Capítulo 3, todo mundo pecou. Capítulo 4, vocês têm que ter uma fé obediente como Abraão. Capítulo 5, devem receber a graça de Deus para perdoar seu pecado. Capítulo 6, ele mostra como receber a graça, nascendo de novo. Capítulo 7, ele vai falar, tchau, Lady Moisés. Capítulo 8, bem-vindo, Espírito Santo, para me ajudar a viver como Cristo. Capítulos 9, 10 e 11, ele vai lidar com os judeus que rejeitaram a Cristo e vai explicar como eles devem juntar a igreja. Capítulo 12, como viver a vida cristã. Em união, romanos, judeus e gentios, unidos, a mesma coisa. Capítulo 13, obedece à lei da pátria. Capítulo 14, 15, nós temos algumas discussões sobre opiniões entre judeus e gregos, gentios, cultura. Vamos jogar fora as opiniões e amar uns aos outros, aceitar uns aos outros. Capítulo 16, saudação para todo mundo. E se vocês não resolvem esta divisão em Roma e começar a beijar uma outra com o ósculo santo, você está fora da igreja. Está chamando eles para arrependimento a unir esta igreja novamente. Mas no meio desta conversa, capítulo 7, ele está lidando com tchau, tchau, a lei de Moisés, vai embora. Enquanto ele está lidando com a lei de Moisés removida das suas vidas, porque agora vamos ouvir Cristo, ele falou isso em versículo 9. Ele diz, antes eu vivia. Quando você olha no livro de Romanos, tem duas palavras repetidas, morte e vida, repetido. E cada vez está falando sobre morte espiritual e vida espiritual. Tipo Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não está falando sobre a morte física ou a vida física. O salário do pecado é a morte. Você peca, fisicamente está vivo, espiritualmente está morto como Eva. Fisicamente vivo, mas fora do jardim, separado de Deus. Então, quando ele fala sobre vida, está falando sobre vida eterna. Paulo falou em versículo 9, antes eu vivia, ele tinha vida espiritual, vida eterna, qualquer criança tem. Antes eu vivia, sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Paulo, um dia, com, eu não sei, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, em algum lugar descobriu o que Deus fala e decidiu fazer o que está errado, como Eva, e ele morreu. Bem-vindo ao clube dos pecadores. Ninguém quer fazer parte, mas todos nós fazemos parte. Nós tomamos a decisão e ele morreu agora espiritualmente. Agora, vamos ir para o próximo ponto desta lição. Quais são as consequências do pecado? E nós já temos conversado sobre alguns destes, mas vamos deixar isso bem claro. O restante desta lição vai correr bem rápido. Nós temos uns meia hora, mais ou menos, e vamos fazer o máximo nesta meia hora. Nós vamos terminar esta lição 3 hoje. Vamos ver quais são as consequências do pecado. O pecado sempre tem consequência. Você acha que vai mentir e não vai ter consequência? Está enganado. Acho que pode roubar, pode dirigir rápido demais no trânsito. Acho que pode passar a perna em alguém, ninguém viu. Oh, Deus viu. E Deus vai aplicar o castigo. Vamos ver algumas consequências do pecado óbvios na Bíblia. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59. Lembre-se, Isaías foi escrito 750 anos antes de Jesus nascer. O povo de Israel está dividido entre norte e sul. O norte tem 10 tribos, se chama Israel. O sul tem 2 tribos, se chama Judá. É triste guerra civil entre o povo de Deus. Mas Isaías capítulo 1 diz, vocês têm o maior problema da humanidade. Vocês têm pecado. Ele descreveu o pecado como um vírus contagioso, a lepra. E ele conta pela a carta inteira, vocês precisam se arrepender. Se arrepender. E não só ele fala da consequência que vai acontecer para Israel no norte, eles vão ser levados para a Síria, que aconteceu 30 anos depois. No ano 722 a.C., a Síria veio e escravizou e matou Israel do norte. E ele disse para o Judá do sul, vocês têm que se arrepender também, senão Nabucodonosor vem aí. O Nabucodonosor veio mais ou menos 150 anos depois e escravizou Judá e levou eles para o cativeiro por 50 anos. O povo não ouviu a palavra de Deus e Deus botou eles fora de casa como ele prometeu. Ele falou na lei de Moisés, obedeça, mora na terra prometida, desobedeça, rua, de volta para a escravidão. Este era o acordo no Monte Sinai. Agora, em Isaías 59, ele não só está falando do castigo que vem fisicamente, mas também por livro de Isaías, ele também fala de esperança no futuro. Capítulo 7, uma virgem vai ficar grávida. Capítulo 9, o nome dele será maravilhoso, Príncipe da Paz. Capítulo 53, ele vai morrer numa cruz e ressuscitar. Muito profecia sobre Jesus em Isaías. Mas veja o que ele falou em Isaías 59, 1 e 2. Consequências do pecado. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Oh, que momento triste. Deus habitava em Israel. Israel era a pátria rica, poderosa, invencível, abençoado por Deus, saúde, tudo uma boa. Mas quando eles começaram a negligenciar Deus, abandonar Deus, começaram a ter idolatria, adorar outros deuses, outras coisas mais importantes do que Deus, começaram a fazer coisas terríveis, o pecado separou eles de Deus. Não pode misturar luz e trevas. E Deus simplesmente pisou fora da vida deles. Estava andando no meio, ele saiu fora. Ele diz, seu pecado se separou vocês de mim. E agora a pátria está sofrendo uma doença de pecado. E não era só uma doença do pecado, é pior do que isso. Você acha que o vírus corona é forte? Você não viu nada. Deus falou, se esta nação não se arrepender de Israel, Nabucodonosor vai chegar com seu exército e queimar sua cidade, colocar ganchos no seu nariz e levar vocês para a escravidão. Vocês vão perder a pátria. Não, não só a saúde, quarentena, perdão, dinheiro, não estou trabalhando. Não, vai perder a pátria. Uma nação pagã vai dominar a gente. É isso que ele falou. O povo não deu ouvidos a Deus. Deus mandou Nabucodonosor e nivelou Jerusalém. Perderam uma pátria, escravos, na Babilônia por 70 anos. Não só separado de Deus espiritualmente, mas separados fisicamente da própria pátria. Pecado, pecado tem muita consequência. Vamos voltar para o Novo Testamento. Ver outra consequência do pecado. Romanos 6, 23. Eu já mencionei este versículo, mas vamos destacá-lo de novo. Romanos 6, 23. Outra. Não é só separação de Deus. Morte espiritual também é uma consequência. A Bíblia diz aqui. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Eu sei que todo mundo quer ganhar seu salário mínimo, ou dois, ou três, ou quatro salários mínimos, se for possível. Quem quer ganhar o salário do pecado? Sabe, se você peca, é isso que você vai ganhar. Morte. E não está falando sobre morte física. Eu sei que alguém pode ultrapassar o limite de velocidade, entrar numa curva, ter um acidente e morrer fisicamente, eu sei. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre o ato de mentir, ou roubar, ou pensar errado, pecar. Você morreu espiritualmente na hora. Separado de Deus. Fisicamente a pessoa está aqui, espiritualmente morta. E nós sabemos que está falando de morte espiritual porque é contrastado com a vida espiritual. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E como eu falei na primeira aula junto com vocês na escola da Bíblia, tem duas palavras gregas para vida. Tem biologia, estudo de vida física, e tem Zoe. Zoe é vida eterna, vida espiritual. Esta é Zoe, não é biologia, não é vida física. Então, desde que vida espiritual é contrastada com a morte, sabemos que não é morte física, é morte espiritual. E eu quero Desde que provavelmente não vamos ter tempo para ler Romanos 5 hoje. Romanos 5 tem atrapalhado a vida de muitas pessoas sobre crianças. Eles acham que crianças nascem com pecados por causa de Romanos 5. Volte e leia Romanos 5 e cada vez que encontra a palavra morte e a palavra vida, lembre-se, no contexto de Romanos, é morte espiritual e vida espiritual. Não tem morte física, nem morte a vida física relatada no livro de Romanos em nenhum lugar. Então, você pode investigar isso caso que não tivermos tempo no final da aula. Mas, está vendo a progressão acontecendo aqui? Pecou, separado de Deus. Pecou, está morto espiritualmente. Lucas 16, mais uma consequência do pecado. Lucas capítulo 16. Lucas 16 fala de uma pessoa que adiou o arrependimento. Deus chamou para as pessoas se arrepender, parar de pecar, vamos andar no caminho de Deus agora. Mas a pessoa diz, não quero, e de repente morreu fisicamente. Ataque cardíaco, atropelado por um ônibus, velhice, vírus corona, eu não sei, mas alguma coisa matou a pessoa, e a pessoa nunca seguiu a Deus. Qual é a consequência agora, depois da morte física? Well, vamos ler. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Fisicamente morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão, lá no paraíso. O rico também morreu. Fisicamente morreu e foi sepultado. No Hades. Agora, eu sei que algumas traduções dizem no inferno, mas a palavra inferno em grego é Gehenna. É uma outra palavra. Gehenna é um vale ao lado de Jerusalém. Eu estava lá em fevereiro. Vi o Vale de Gehenna, e na época de Jesus, o Vale de Gehenna, onde todo mundo colocou lixo todo dia, pilhas de lixo, colocou todo o lixo lá, e acendia, e aquele lixo queimava dia e noite, tentando eliminar o lixo de Jerusalém. E quando Jesus queria falar sobre o inferno, ele falou sobre, olha Gehenna, está sempre queimando lá, tem cachorros rosnando lá, e vermes, e é feio lá, olha no Vale de Gehenna. Inferno, onde sempre queima. Este não é inferno ainda. É um lugar que se chama, em grego, Hades. E Hades diz no Hades, onde estava sendo atormentado. Tem fogo no Hades também, para os desobedientes. Até antes do juízo final. Ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou pai Abraão. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Uau, ele está sofrendo já. Morreu ontem e está sofrendo hoje. Nem ouviu o juízo final. Nem começou o inferno ainda. Ele já está sofrendo o castigo de Deus. 25. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o céu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, mande Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Oh, meus amigos, se os mortos pudessem falar conosco hoje, aquelas que saíram desta vida sem obedecer a Deus, eles iam implorar para você ler a Bíblia e seguir a Deus, porque você não quer ir onde eles estão. Abraão respondeu, 29. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus. Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abrão respondeu: se não ouvem a Moisés, os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até o próprio Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos em João 11, e os fariseus tentaram matar Lázaro de novo para eliminar a evidência. Triste, o coração duro de algumas pessoas. Mas o que é óbvio aqui em Lucas 16? Dois homens morreram fisicamente. Um foi para ficar com Deus, o outro ficou longe de Deus. E aquela que está no tormento, ele está sofrendo, ele sabe quem ele é, ele sabe seu nome, ele sabe o nome de Abraão, ele sabe o nome de Lázaro, totalmente consciente. Ele está no maior tormento e ele quer sair. Abraão diz: não tem saída, não tem segunda chance, é para sempre. Hoje em dia, todo mundo está discutindo, minha igreja, sua igreja, esta doutrina, outra igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir Jesus Cristo, porque eu quero viver eternamente. Pessoas que evitam fazer o que a Bíblia diz, para ouvir tal pastor, ou sei lá quem, falar que é diferente da palavra de Deus, e um dia morrer, ou daqui a 3 bilhões de anos, na eternidade, você nunca vai esquecer do que você aprendeu na Bíblia. Você vai: por que eu não fiz? Mas as pessoas como Lázaro, ou qualquer outro que está buscando seguir a Deus, dependente de sua graça e misericórdia, daqui a 3 bilhões, 10 bilhões de anos, lá na eternidade, nós nunca vamos nem esquecer do que passou aqui neste planeta Terra. Nós temos que ter uma perspectiva eterna, ou nós vamos sofrer muito nesta vida. Mas estamos vendo o terceiro consequência é para alguém que adiou. Agora, eu quero ler uma versículo extra que não está aqui na folha, mas quiser escrever uma coisa extra, abre sua Bíblia para Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vai para a direita, no Novo Testamento, e logo você vai encontrar Hebreus capítulo 9, 27. Eu quero destacar isso porque muitas pessoas hoje não estão nem esquentando a cabeça com a morte. É, se eu falecer, eu já fui muitos velórios, eles vão acender uma vela, alguém vai orar por mim, alguém vai dar um jeito, eu vou ir para o céu. Não tem dar um jeito. O que muito que acontece em velórios hoje não é nem bíblico. Veja o que Hebreus 9, 27 diz. A Bíblia diz isso: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Quando você morrer, ninguém vai te tirar. Se você morreu em Cristo, paraíso para sempre. Se você morreu fora de Cristo, castigo eterno no inferno para sempre. Essas são as consequências. Então, eu quero deixar Jesus nos ensinar. Devemos ouvir Jesus na palavra de Deus. Isso que Jesus está nos ensinando. Foi mesmo Jesus que falou, Lucas 16, 19 a 31. Agora, vamos progredir para o próximo ponto da lição. Ponto 5. Qual é o plano de Deus para perdoar os nossos pecados? Na simplicidade, veja João 3,16. Vocês têm de cor João 3,16. Mas seria bom só abrir e ler e destacar uma palavra muito importante. Qual é o plano de Deus para nos perdoar? Diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, eu sei. Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos oferecer vida eterna. Mas nossa responsabilidade? Crer. E nós falamos em João capítulo 1 sobre receber, crer e nascer. Esta palavra crer consta mais de 90 vezes no livro de João. O que significa crer no livro de João? Capítulo 8, 31. Permanecer na palavra. Capítulo 12, 42 e 43. Confessar Jesus sem vergonha. É obedecer Jesus. Crer em Jesus não só é uma crença mental, é uma fé obediente. E nós vamos ver isso de novo daqui a duas lições, quando nós entramos no livro de Romanos e ver que a palavra fé, não é só eu tenho fé, mas uma fé obediente. A gente obedece o que Jesus fala ou nós não temos salvação. Sim, salvo só pela graça. E a fé, mediante a fé obediente. A gente conversa sobre isso. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, porque Pedro, os apóstolos de Cristo, escreveu para várias congregações e ele resumiu o plano de Deus para nos perdoar. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 até 25, lá no final do Novo Testamento, pouco antes do Apocalipse, se encontra Pedro, João, Judas e Apocalipse. Ok, prontos? 1 Pedro, capítulo 2, 21. Para isso, vocês foram chamados para também Cristo. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo, presta atenção, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ele fala duas coisas claras aqui. Número 1, Cristo sofreu no lugar de nós. Ele levou nossos pecados no madeiro. Ele nunca pecou. Ele tinha vida. Ele nunca tinha o salário do pecado. Por ele nunca pecar, ele tinha vida. Nós pecamos, nós temos o salário do pecado. O que Cristo fez? Trocou de lugar conosco. Ele sofreu nossa morte e ele entregou a sua vida. Que amor! Este que Jesus fez. E o que ele está nos chamando a fazer nesta leitura? Andar nos seus passos, morrer para o pecado, seguir a ele, viver diferente. Não é simplesmente Cristo morreu para mim. Eu tenho a responsabilidade de segui-lo e obedecê-lo e imitá-lo nesta vida. Sabe, nós temos ouvido tanto sobre Jesus morrendo na cruz e nós estamos vendo Jesus pendurado numa cruz, no banco, numa escola e no domingo eles falam sobre Jesus morreu e estamos com pressa, tem que ir ao jogo de futebol, vai começar rápido e muitas vezes o povo está no culto, mas não estão nem aí pensando sobre Cristo. Estão tão acostumados a ouvir sobre o que Cristo fez que parece que perdeu o efeito. E por isso eu quero falar uma história para você, meu, para chamar nossa atenção. Vocês podem imaginar um ladrão entrando numa casa uma noite, armado, pegando coisas, e o pai de família apareceu na sala, e a criança logo atrás, e o que o pai fez? Ele tentou impedir, e o assassino, o ladrão, matou o pai em sangue frio. Pegou as coisas e correu. Well, o policial pegou ele na esquina com os bens, impressões digitais por toda parte. Óbvio, ele é o culpado do assassinato. Ele foi preso, colocado na cadeira, passou pelo tribunal, no fórum, juiz, júri, e ele foi condenado pelo seu crime, seu pecado. E ele foi condenado para morrer na cadeira elétrica. Pode imaginar no dia que ele vai morrer pelo seu crime na cadeira elétrica, sofrer a morte pelo seu pecado. Ele matou, o juiz diz justiça, crime, pagamento, você vai morrer porque você matou. Pode imaginar no dia que ele vai morrer, o filho do pai que foi assassinado entra e ele quer falar com o juiz. Ele diz, juiz, eu não quero que ele morra. Eu quero libertar ele, eu quero perdoá-lo. Pode libertá-lo? E o juiz diz, não. Justiça tem que acontecer. Se não tiver justiça, se não tem consequência pelo crime, se não tem multa pela a lei quebrada de trânsito, nós vamos ter caos na sociedade, caos no trânsito. Então, justiça, consequência, tem que ser aplicada em cada crime. Ele diz, não. O crime tem que ser pago. Então o filho diz, crime tem que ser pago. Que tal o senhor liberta o criminoso e eu vou morrer na cadeira elétrica no lugar do criminoso? Vocês conhecem alguém que faria isso? é exatamente o que Jesus Cristo fez por você e por mim. Jesus totalmente inocente. Ficou na cruz no meu lugar, no seu lugar, levando nossos pecados. Este é o plano de Deus para nos ajudar. Agora, olhem Atos 2. Nós temos poucos minutos. Vamos ver se a gente termina esta lição. Atos 2. O apóstolo Pedro está pregando no dia de Pentecostes, a primeira vez que vai pregar as boas notícias sobre Cristo. Atos capítulo 2, Pedro vai pregar pela primeira vez. Pessoas vão ouvir, pessoas vão se arrepender, perdoadas. A igreja vai começar em Atos 2. Mas quem é responsável pela morte de Jesus? Pedro vai culpar toda a multidão, inclusive nós hoje em dia. Veja que Pedro pregou em Atos 2, 22 a 24. Ele diz, israelitas, está falando com uma multidão, várias pessoas. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmo sabem. Está vendo a multidão? 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Vocês o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte os retivesse. Pedro culpou a multidão inteira. Literalmente, só foi preciso dois ou três soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. Mas Pedro culpou a multidão inteira. Diz vocês. Enquanto ele estava falando vocês, ele tinha três dedos apontados para si mesmo também. Como ele podia culpar a multidão inteira, inclusive a nós, por causa dos nossos pecados? Se você pecou, você é culpado pela morte de Cristo na cruz. Foi seus pecados que pendurou ele lá. Se você nunca pecou, inocente. Tipo as crianças não culparam Cristo. Eles não fizeram nada, são inocentes. Mas o dia que alguém pecar, foi como se você tivesse colocado os pregos lá, porque ele foi morto por causa dos nossos pecados. A multidão ouviu tudo isso e viu a resposta deles. Veja em versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus é quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Lá ele fez de novo. Vocês crucificaram. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E esta é a grande pergunta hoje, que faremos? Eu quero que vocês escutem o que Pedro falou e compare o que Pedro falou com o que você tem escutado nos diversos grupos religiosos hoje. Os grupos religiosos falam, venha para frente, faz uma oração, aceita Cristo no seu coração. O que Pedro falou? Bem diferente. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro diz que eles devem fazer duas coisas, arrependimento e batismo. E nós vamos falar sobre batismo e perdão nas próximas lições. Hoje à noite eu quero destacar a palavra arrependimento. O que significa se arrepender? Arrependimento é uma palavra grega que significa mudar sua mente, mudar de direção. Se você está andando nessa direção errada, mentindo e adulterando e fornicando e roubando, seja o que for, arrependimento diz, eu não quero viver mais nessa direção. Eu vou mudar de direção. Eu vou andar na direção de Jesus. Eu vou falar a verdade. Eu vou acertar meu casamento no cartório. Eu vou parar de mentir. Eu vou amar o próximo. Arrependimento. Agora, arrependimento não significa que jamais vai pecar de novo ou você vai pecar de novo. Vivemos neste carne e osso e às vezes o mundo nos atrai e pecamos. Ou precisamos nos arrepender diariamente e constantemente olhar para Cristo. em 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ver isso, 2 Coríntios 7, 9 até 10. Vamos ver esta leitura e mais uma, e a gente vai encerrar, porque, uau, é 10 horas. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Só para entender arrependimento um pouquinho mais. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Paulo falando com a igreja de Corinto, na segunda carta para eles, ainda chamando eles para arrependimento. Diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Ele chamou eles para arrependimento na primeira carta, e que bom, ele está parabenizando eles para endireitar a vida. Ele diz: vocês, essa tristeza que passou, levou vocês ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ele descreve dois tipos de tristeza aqui. Aquelas que foram pegos no pecado. Ou eles são tristes por ser pegos, presos. Mas eles não estão arrependidos, só tristes. Arrependimento não é tristeza, só arrependimento é mudar de direção. Nós temos a diferença nesta leitura, por exemplo, Judas e Pedro. Judas traiu Cristo, Judas se angustiou, triste, mas ele não se arrependeu. Ele desistiu, se enforcou, foi no inferno. Mas Judas, ou Pedro, por outro lado, ele negou Cristo, mas ele chorou amargamente, se arrependeu, foi restaurado, se tornou um grande apóstolo e pregou o evangelho no próprio dia de Pentecostes, Atos 2. Vamos encerrar com a última leitura hoje, 1 João, capítulo 1, versículos 7 até 9. E a razão que eu quero destacar esta leitura de 1 João é porque eu quero preparar sua vida sobre as próximas lições. 1 João, capítulo 1. Várias pessoas têm aprendido sobre Jesus na cruz e crer nele, arrependimento, estão investigando o que significa batismo, eles querem perdão, querem viver eternamente, mas eles são um pé atrás, eles estão com medo de tomar essa decisão de nascer de novo, de tomar essa decisão de reconciliar com Deus, de formar um relacionamento com Deus, de se dedicar a Deus, de seguir nos passos de Cristo, participar na igreja, cantar louvores, tomar a ceia do Senhor e assim por diante. Eles são receosos de tomar uma decisão dessa. E sabe por que eles estão com medo de se comprometer com Cristo? Porque eles têm medo que eles vão pecar novamente. Ué, eu nasci de novo, pequei de novo, o que eu tenho que nascer de novo, novamente? E eles não sabem como lidar com isso. Então, eu vou ajudar vocês a lidar com isso agora mesmo. Então, nós vamos fechar nossa lição hoje à noite. 1 João, capítulo 1, 7 a 9. Nesta leitura de 1 João, o apóstolo João não está escrevendo para pessoas não cristãs. Ele não está ensinando ninguém como se tornar cristão. Ele está ensinando cristãos como continuar cristão. Até, veja o final do livro primeiro, capítulo 5, 13. Deixe-me dar uma boa notícia para você. Se eu perguntar para você, você está salvo? Talvez você pense, eu não sei. Eu quero te afirmar, eu tenho plena certeza da minha salvação. Se eu quero morto, eu sei onde eu vou passar a eternidade. E eu quero que você tenha a mesma confiança. 1 João 5, 13 diz, João diz, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Está vendo? Pedro não está escrevendo para não cristãos, tentando convertê-los. Ele está escrevendo para cristãos que já nasceram de novo, mas pecaram de novo e de novo e de novo. Estão com dúvida, será que eu estou salvo? Ele diz, eu escrevi essas coisas para que vocês podem saber que têm a vida eterna com certeza. Como eles podiam ter essa certeza? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7 a 9, ele diz isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele fala claramente para um cristão. Você deve andar na luz. E se você procura andar na luz, o sangue de Cristo constantemente lava você. Se você disser, versículo 8, que não tem pecado nenhum, cristão, você é um mentiroso. Todo cristão peca. Não devemos, mas acontece. O que devemos fazer nesta hora? Versículo 9. Sem confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vai nos lavar constantemente enquanto nós andamos na luz. Veja quem está escrevendo a carta. João, o apóstolo, nesta época, ele é um homem idoso. Ele andou com Cristo por 3 anos quando era jovem. Estamos uns 60 anos mais tarde. Ele deve ter uns 80, 90 anos. E ele diz isso, se andarmos. Está vendo como ele se incluiu na conversa? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. João diz, eu pequei também essa semana. Eu não devia, mas aconteceu. Eu vou confessar ao Pai. Foi eu sujei as fraldas. E o Pai vai trocar a fralda e tudo vai ficar bem. Deixe-me desenhar este versículo aqui no quadro branco para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu espero que todo mundo está vendo até para eu verificar isso. Eu vou parar de compartilhar esta tela só para confirmar que vocês estão vendo este quadro branco apropriadamente. Este quadro branco aqui, ele diz aqui em 1 João... Eu vou desenhar o que o versículo diz. Ele diz que temos que andar na luz, e se você andar na luz, o sangue de Cristo purifica você de todo pecado. E aqui fora são as trevas. Espero que todo mundo está vendo isso. E ele diz que eu, cristão, eu vou desenhar eu mesmo, vocês vão me reconhecer, magro e careca. Agora, o Alan, novo cristão, nasceu de novo, ele vai seguir a Cristo, arrependido. E ele vai andando. E daqui a pouco, pecou. Mau pensamento, falou o que não devia, fez o que não devia, mentiu, não sei, meia verdade. Ele pecou. O que ele deve fazer? Confessar o pecado. E Deus purifica, o sangue de Cristo é como limpador de para-brisa. A chuva cai, o sangue de Cristo vai... lavando constantemente, sempre puros. Estamos andando pecando e tentando amadurecer. Estou tentando aprender a andar e falar como Cristo eu falo. E alguns dias parece que é um pecado atrás do outro. Onde eu estou o tempo todo? Em Cristo, em casa, salvo, porque eu estou tentando andar na luz e Cristo me purifica constantemente. Algumas pessoas pensam nisso. Pequei, estou fora. Tem que arrepender, confessar, dentro. Pequei, fora. Confessei, dentro. E eles acham que é dentro, fora. Não é dentro e fora. Está sempre dentro. Podem imaginar você indo para o culto no domingo, dirigindo para o culto, cantando louvores a Deus, e de repente um barbeiro corta você, bate no seu automóvel, você vai girando e xingando, eu vou te pegar, e você bate num poste, morre, e não houve tempo para você confessar seus pecados. Você está em Cristo, perdoado, porque não é dentro, fora, é sempre dentro. O sangue, versículo 7 diz, se você está tentando todo dia andar na luz, o sangue de Cristo te purifica todo dia. Agora, eu sei que algumas pessoas dizem, eu não quero mais de Cristo, eles vão cair fora. Cafone, fica na sua, eu não quero mais a igreja. Você está perdido novamente. E até você se retornar, se arrepender, você está fora. Deixe-me dar 2 ilustrações que vão ajudar vocês a compreender isso. Sabe quando uma criança nasce, eles têm 2 alvos, andar e falar. E eles falham muito. Eles blá, 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 gu, gu, gu. Daqui a pouco falam, mãe, pai, acertei uma. Eles ficam no berço praticando toda noite para acertar pai e mãe no próximo dia. E eles vão aumentando o vocabulário, falhando, mas aprendendo a andar. E um dia eles começam a ficar de pé, tomam um passo e caem. Eles desistem, eles ficam parados no chão. Não, eles levantam novamente, tomam um passo e caem. Eles não desistem, levantam, tomam um passo e daqui a pouco eles estão andando. Então eles começam a correr e caem de novo. Mas eles não ficam no chão, eles se levantam e eles estão andando, estão correndo. E com 15 anos jogando futebol, eles caem de novo. E com 40 anos jogando futebol, eles caem de novo. Ninguém planejou cair, mas caímos. Não fica no chão, levanta-se, tente de novo. E assim é nosso alvo, tentando seguir a Cristo. Nosso alvo todo dia é andar e falar como Jesus. 1 Pedro 2:21. Vamos seguir nos passos deles, vamos pegar nossa cruz e imitar Cristo e aprender a falar e andar como Jesus. E às vezes nós vamos falhar. Leia o final de Romanos 7 em casa hoje. O apóstolo Paulo diz, com minha mente eu tento fazer o que está certo, eu acabo fazendo, falando o que eu odeio. E ele falou sobre sua luta com o pecado. E em capítulo 8 ele diz, graças a Deus estou em Cristo e não há condenação, porque Cristo me lava constantemente. Deixe-me esclarecer a última ilustração para fechar. Obrigado pela paciência em alguns minutos extras, porque vocês não têm que ir para casa de carro hoje. Talvez a gente aproveite um pouquinho mais para fechar a lição hoje. Algumas pessoas talvez tirem a conclusão que eu estou dizendo que você pode pecar à vontade e só confessar e tudo bem. Eu não estou falando isso. Pode imaginar alguém pensando assim. Eu vou hoje, vou sair da cama, eu vou roubar o Bradesco, a mentir para minha esposa, matar o vizinho, adulterar. E hoje à noite eu vou chegar em casa, confessar meus pecados, Deus vai me perdoar e amanhã eu tenho uma nova lista. Eu vou roubar Itaú, eu vou assassinar outro vizinho, eu vou roubar e mentir. Esta pessoa está perdoada por Deus? Não, ele está andando na escuridão, não andando na luz. Sabe o que nós devemos fazer todo dia? Levantar. Bom dia, Deus. Orar. Pensar sobre Deus. Pai, eu quero andar na luz. Eu quero fazer a coisa certa. E vamos andando na luz, buscando viver como Cristo. E algumas vezes somos atacados por tentações. Pensamos errado. Falhamos. Aconteça. Confesse o pecado e Deus te mantém puro. Como eu falei, 1 João não está ensinando você como se tornar cristão. Está mostrando você como ter a coragem de tomar aquele passo, se dedicar a Deus, se reconciliar com Deus no novo nascimento, ser perdoado e ter confiança que Deus vai segurar você pela mão e ajudar você a amadurecer em Cristo. Você vai falhar, mas Cristo vai te ajudar a amadurecer até você é mais e mais na imagem dEle. Well, esta lição tem várias coisas para aprender. Bem no fim da lição, fala sobre isso. Deixe-me só mostrar nosso desafio aqui de volta. Nosso desafio no final da lição é pense, bem aqui no ponto 8, pense sobre a gravidade de seus próprios pecados. Você sabe quais são os seus pecados? Arrependam-se de todos os seus pecados a partir de agora. Não adianta muito continuar estudando a Bíblia se você quer continuar. Toma uma decisão. Eu não quero andar mais naquela direção. Eu vou andar no caminho de Cristo. E se quiser, continua sua leitura diária no livro de João. Se já terminou João, começa a ler o livro de Atos, porque a partir da semana que vem, nós vamos estudar o livro de Atos. O nosso tempo acabou. Obrigado que eu consegui tomar mais uns 5 minutos do seu tempo para encerrar esta lição. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos reunir terça-feira às 19 horas novamente e dar continuação na próxima lição. Se você me manda um e-mail, eu vou te mandar a lição de hoje à noite. É uma lição extra que não vamos fazer, é simplesmente um esboço do livro de João que você pode ler em casa. Me manda o seu e-mail só para eu lembrar de todas as pessoas que querem receber e eu mando para vocês hoje à noite. Eu vou ficar aqui um pouquinho com o canal aberto, imagino que alguns de vocês estão prontos para desligar, e fica à vontade de desligar. Que Deus abençoe vocês, bom descanso, e eu estou orando por vocês. Que Deus te cuide com segurança nessa semana, enquanto passamos mais um pouquinho de isolamento para nossa proteção. Que Deus abençoe todos vocês, e boa noite para vocês. Se quiser, manda uma pergunta, seja o que for, eu vou prestar atenção, que alguém quer ficar um pouquinho mais. Que Deus seja louvado pela aula. E de repente você quer conversar um pouquinho, fica à vontade de ligar seu áudio e a gente faz um de cada vez. Talvez você tenha uma pergunta que quer resolver hoje à noite ainda. Talvez eu possa. Se alguém quer conversar, eu estou vendo o vídeo de alguns, você pode fazer isso. Ou só ligar seu áudio, fala seu nome e a gente faz um de cada vez. Uma pergunta qualquer, enquanto outros estão desligando, eu fico aqui um pouquinho. Meu prazer. Alguém tem uma pergunta, uma observação? Fica à vontade.
Deixa-me pegar
só um. Eu esqueço o nome aqui, mas eu vou abrir
Márcio,
tem Márcio aqui. E vamos ver se consegue. Seu áudio está meio distorcido. A gente tenta.
Tá normal. Eu queria agradecer pela.
Alguma coisa está dando errado no áudio. O Márcio, pode me dar um favor? Diz que o áudio está dando uma interferência de alguma forma, não sei porquê. Você podia simplesmente bater uma mensagem lá, é possível, no chat. Você entendeu o chat? Lá no, se você olha no fundo da tela, você pode ver uma coisa branca, diz chat. Eu gostaria de ouvir sua voz, mas por alguma razão está dando uma interferência. Talvez, se você quer guardar um pouquinho mais, a gente vai desligando outros com o tempo. Talvez só você e eu dá para ouvir melhor, eu não sei. Pode ser? Yeah, eu tentei ligar seu áudio de novo e mesmo você não falando está dando uma interferência em algum lugar. Deixe-me tentar uma outra pessoa, mais alguém quer assinalar e eu falar seu nome antes de mais alguém e eu vou desligar os outros e você fala se tem uma pergunta específica que quer fazer. Mais alguém? Luiz Carlos tem uma pergunta lá? Alguém tem pergunta? Eu vou um por um. Luiz Carlos, que tal Gelson e Ketlan? Aqui está o Kátia. Kátia ainda está lá? Gostaria de fazer qualquer pergunta? Se você desligar, abrir seu próprio áudio, lá você vai ver um microfone na sua tela. Você pode ligar lá e você mesmo conversar. Algumas pessoas estão saindo porque está na hora, mas eu fico aqui. Quem quiser conversar um pouquinho mais. Mais alguém quer dar uma tentativa? Ou alguém colocou uma pergunta aqui? Ok, Kátia, não tem mais alguém? Você pode comunicar naquela chat, talvez seja mais fácil. Se alguém tivesse um pouquinho de interesse, eu podia ler Romanos 5 com vocês.
Pela aula de hoje, que eu aprendi muito com essa aula de hoje e fico muito grato por isso.
De nada, dá toda a glória a Deus. Obrigado por participar. Eu sou capaz de ensinar hoje. Uau, eu tenho tanta outra coisa que eu gostaria de ensinar. Mas, se vocês tiverem interesse em entender Salmo 51, um pouquinho mais sobre Davi, diz, eu nasci no pecado. Ele não nasceu com pecado, mas algumas pessoas acham que crianças nascem com pecado por causa de Salmo 51. Sabemos que a Bíblia não se contradiz, e eu posso te mandar um estudo por e-mail. Ou talvez Romanos 5. Algumas pessoas acham que Adão pecou e Romanos 5 diz morte passou por todo mundo. Todo mundo tem pecado agora. E você tem só a leitura de Romanos 5 junto durante 5 minutos. Nós vamos esclarecer muita coisa. Mas eu posso mandar o estudo para vocês mesmo lerem em casa. Alguém colocou uma pergunta aqui. O que você fala sobre purgatório? Sempre falam na igreja para rezar pelas almas do purgatório. Ok, nós conversamos um pouquinho sobre isso. Eu acho que uns 2, 3 semanas atrás, mas eu vou repetir. Purgatório é uma palavra que não existe na Bíblia, nenhum lugar, nenhum lugar. Até, deixe-me falar de onde veio esta ideia de purgatório. Entre os testamentos, você lembra quando eu expliquei que Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, depois o Velho Testamento e os profetas encerraram com 1 e 2 Crônicas, Ageu, Zacarias, Malaquias. O Velho Testamento encerrou. E ficou 400 anos que Deus não falou nada até João Batista começou a pregar e Jesus e o Novo Testamento começou. Durante os 400 anos, quando não tinha profeta nenhum, diz 1 Macabeus 4 e 9 e 12. Nesses 400 anos, o povo judeu escreveu a sua história nesses livros de 1 e 2 Macabeus, Judite, Baruch e outros livros. Ou dentro dos livros de Macabeus, descreve uma guerra onde a Grécia esmagou Israel e depois da batalha, os israelitas estão recolhendo os corpos do campo da batalha e quando pegaram um corpo para levar sepultar, um ídolo caiu do casaco. Da armadura do soldado israelita, e eles disseram, oh, nosso irmão morreu idólatra em pecado, que pena. E vamos orar por ele. E por causa desta citação de uma frase de vamos orar por ele, num livro que não é nem inspirado por Deus, num livro histórico, por causa daquela uma frase, a Igreja Católica bolou esta nova doutrina séculos depois de Cristo e chamou de purgatório. E purgatório eles descrevem como um lugar de castigo onde a pessoa vai para pagar pelos seus próprios pecados. Se você teve poucos pecados, vai queimar no fogo por 2000 anos. E se teve muitos pecados, queima no fogo por 10000 anos. E depois que você paga pelos seus próprios pecados, um dia você pode sair de lá e ir para o céu. Purgatório, uma doutrina que a Bíblia não fala em nenhum lugar. E além disso, quem pode pagar pelos seus próprios pecados? E por causa desta doutrina de purgatório, surgiu aquela doutrina de venda de indulgências, onde a Igreja Católica inventou de vender perdão. Se seu filho morreu malandro e vai queimar no purgatório por tantos milhares de anos, ou você pode pagar um preço, dar um terreno, um valor para a igreja, e nós vamos tirar ele do purgatório agora. Por isso que Martinho Lutero saiu da Igreja Católica. Ele diz, eu vou seguir a Bíblia porque a Bíblia não fala nada sobre comprar perdão e nem pagar seus próprios pecados, porque purgatório não existe na Bíblia. Deixa-me ver o que mais aqui. Ok, Kátia diz, oi, Alan, o que você fala sobre a apresentação das crianças na igreja? Em algumas igrejas, ao invés de batizar as crianças, os pais os apresentam a Deus e somente após as crianças crescerem, eles decidirem por si próprios a se batizarem. Ok, olhando na Bíblia, nós vamos conversar sobre isso nas próximas 3 lições. Falando sobre batismo, o que a Bíblia fala sobre batismo? E, obviamente, as únicas pessoas que foram batizadas na Bíblia são pessoas com idade suficiente para crer e se arrepender. Nós vamos ver, por exemplo, Marcos 16, que diz, Jesus diz, prega o Evangelho, quem crer e for batizado. Então, antes que alguém pode se batizar, deve ter a própria decisão de crer. O Atos 2:38 que nós lemos agora, o povo diz, o que devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos e ser batizado. Antes de ser batizado, a própria pessoa tem que tomar sua própria decisão de arrependimento. Então, obviamente, batismo é uma decisão de mim, não dos meus pais, de um padre, um líder religioso. O batismo é a minha decisão. E nós vamos observar como ser batizado, por que ser batizado, por que Jesus pediu água e assim por diante nas próximas lições. Mas, sua pergunta sobre apresentar as crianças na igreja. Nós não temos muito exemplo bíblico sobre isso, de apresentar as crianças. Temos o exemplo que lemos hoje à noite, de Mateus 19, quando pais trouxeram suas crianças para Jesus, para orar por eles. Oh, esse é um bom exemplo de pais que se importam com suas crianças e querem que Deus abençoe as crianças. Eu acho uma boa ideia a apresentação de crianças. A criança é inocente, puro, não tem pecado. Na congregação onde eu participo, quando um casal nasceu seus bebês e chega no domingo, a gente chama o casal para frente e eles trazem o bebê e nós queremos que a congregação conheça o bebê. Parabenizar ao novo casal. E o que acontece na hora? Nós destacamos a importância. Hey, pais! Cria seus filhos na instrução e no temor do Senhor, como diz Efésios capítulo 6. Pais, falam sobre Deus quando levantar e quando deitar, como diz Deuteronômio capítulo 6. Pais, orem para seus filhos, traz no louvor, leva na aula dominical, lê a Bíblia para eles em casa. Que tal? E a gente faz no domingo, que tal a gente faz uma oração? E nós pedimos que Deus dá paz, sabedoria para criar este filho. E nós pedimos que Deus abençoe o filho com saúde e que ele se torne um grande servo de Deus. E nós pedimos que, até agradecemos a Deus pela saúde da mãe que deu à luz e a saúde do filho que está bem. E é bom orar pelos filhos e trazê-los a Jesus como fizeram em Mateus 19. Não tem uma doutrina da igreja de apresentar as crianças, mas quando a igreja se reúne, quando alguém está honrado, nós vamos todos regozijar com ele, seja adulto, criança, seja quem for. Espero que respondi a pergunta. Será que tem algo mais? Com certeza, os pais mostram o caminho e o caminho deve andar. Sabe uma coisa interessante sobre crianças nesta hora? E eu falo isso para os pais. Em Gênesis, quando diz que o homem e mulher foram feitos na imagem de Deus, você podia olhar no rosto de Adão e Eva e ver a imagem de Deus, pureza, inocência. Mas sabemos que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a imagem de Deus. E nós estamos tentando ser reconciliados com Deus, perdoado por Deus hoje. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, 18, se nós olharmos para Deus, olharmos na palavra dele, o Espírito Santo vai nos ajudar a ser transformado na imagem de Deus novamente. E nós vamos recuperando a imagem e ser como Cristo hoje, para pessoas ver Jesus em nós. Mas sabe uma coisa sobre crianças? Quando eles nascem, levamos em casa, olhar no rosto de eles, na inocência e pureza, você pode ver a imagem de Deus como nós devemos ser. Inocentes, puros, transparentes, sinceras, verdadeiras. Crianças, é nosso alvo. Eu escrevi sobre isso no Facebook esses dias. Talvez vocês querem me acompanhar no Facebook sobre a diferença entre amadurecimento espiritual e amadurecimento física. Fisicamente, nós amadurecemos para ser independente dos pais. Inicialmente, como neném, somos totalmente dependentes. Os pais têm que dar mamadeira, trocar a fralda, cortar a carne. Mas um dia as crianças dizem, eu quero fazer sozinho. E nós permitimos, porque nós queremos que eles aprendam habilidades onde eles vão ser independentes um dia para trabalhar, formar sua própria casa, dirigir seu próprio imóvel e ir embora. Independentes. Mas amadurecimento espiritual é bem diferente. Amadurecimento espiritual não é ser independente, é ser dependente em Deus totalmente. Nós precisamos deles para salvação, para crescimento espiritual, para nos guiar e cuidar. E o mais dependente, o mais humilde que você é diante de Deus, o mais espiritual você é. Você não quer dizer, eu quero fazer do meu próprio jeito, como Eva fez. Não, fica na sua, eu vou comer o que eu quero. Isso é independência, se chama pecado. Maturidade espiritual é passar tempo com o Pai, totalmente dependente nele. Não sei se mais alguém tem uma pergunta que quer colocar no chat. Bem mais fácil vocês escreverem ou ler do que ligar o áudio. Por alguma razão temos uma interferência em algum lugar. Mais alguém tem uma observação, uma pergunta? Eu não sei se vocês estão totalmente cansados e diz desliga, Alan, ou se vocês gostariam de investigar alguma coisa a mais, mas eu fico aqui um pouquinho mais. Pela aparência, temos uns 6 pessoas ainda, mas eu... Alguém gostaria de ler Romanos 5? Ou entender Salmo 51 hoje? Ou se quiser, eu só mando pelo e-mail e a gente vai encerrando. Vocês coloquem um comentário lá no chat e eu deixo vocês decidir para mim. E se eu não ouvir nada em 30 segundos, vou despedir. Todo mundo vai descansar. E vocês, por favor, peça esses estudos por WhatsApp, e-mail. Eu mando para vocês o áudio de hoje, a folha de hoje, lições sobre Salmo 51 e Romanos 5. Até agora eu não vi mais ninguém entrar no chat, então muito obrigado pela participação. Vocês são demais e eu sinto a falta de contato físico como vocês estão faltando. E que Deus nos abençoe, que este isolamento passe rápido para que possamos nos cumprimentar de novo. Porque o fato de estar junto, trocando nomes, comendo juntos, conhecendo um outro mais, nós vamos nos tornar grandes amigos com laços eternos. E este que eu quero. Eu quero ser o amigo de todos vocês, e uma hora ou outra, a gente vai aproveitar a oportunidade de estar junto. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado por participar. Que tal a gente ora e vamos encerrar por hoje? Grande Deus e Pai, Criador do céu e a terra, nós sabemos que o Senhor nos criou, está providenciando tudo que nós necessitamos, quer nos salvar, quer providenciar, quer nos guiar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos ser humildes diante do Senhor, aprender. Obrigado por nos dar a oportunidade hoje de ouvir seus pensamentos, que o Senhor deixou por escrito, autenticado com milagres, para que possamos saber que são verdadeiros. Obrigado por preservar sua Bíblia, para que possamos ler hoje na língua portuguesa. Obrigado pela mensagem de Jesus, do seu amor para conosco, pela sua morte. Obrigado pela oportunidade de ter seu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor proteja cada aluno e suas famílias deste vírus. Pai, ajude cada aluno a ter paz, graça, misericórdia, sabedoria, força, alegria que vem do Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar e nos cuidar. Estamos buscando o Senhor com humildade, sabendo que o Senhor vai sarar esta terra, o Senhor vai restaurar a ordem. E o Senhor vem nos buscar qualquer dia. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, não sabemos. Mas nós vamos viver todo dia como se fosse o último, preparado para a sua volta, pois nós queremos viver eternamente. Louvado seja o teu nome, e nós oramos tudo isso em nome do nosso Salvador Jesus, o Rei, também nosso sumo sacerdote. Amém. Uma boa noite para vocês. Eu vou desligar e vocês tenham um bom descanso. Boa noite.